Vamos falar sobre a possibilidade de revisão de termos da delação premiada da JBS. Estou em contato com o professor Rubens Bessac, professor de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que mais uma vez aqui esclarece as dúvidas do ouvinte do Jornal da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer em estar com você aí, com os nossos ouvintes.
Temos muitas dúvidas em relação a este tema, que é a revisão do acordo de delação que deu imunidade penal aos irmãos Joesley e Wesley Batista. O tema não é consenso na corte, professor. Há quem defenda, há quem diga que isso não é possível, essa revisão. E há os que dizem que sim, somente o plenário poderá tomar essa decisão, que foi a parte. Acredito que mesmo depois da divulgação dos áudios, das suspeitas de corrupção envolvendo o presidente, desta gravação, desta reunião suspeita, todos esses elementos, talvez o que tenha provocado maior incômodo à sociedade foi esse acordo firmado. O Supremo pode decidir com base em que aspectos a revisão dessa delação, a pressão da sociedade? Eles costumam dizer que não, o Supremo não decide com base em pressão social, e sim de acordo com termos técnicos. E é possível fazer a revisão com termos técnicos?
Olha, Roxane, primeiro precisamos dizer que o Supremo, diferentemente do que muitos pensam, é uma corte político-constitucional. Isto está na base da sua concepção em todo o mundo. Sempre que tem uma corte constitucional, ela está muito ligada nos aspectos técnico-jurídico-constitucionais, por assim dizer, mas está muito ligada na questão política, faz parte da própria essência das cortes. Então não há nada demais em ela estar antenada, se me permite a expressão, dos anseios, naquilo que vai como algo que é uma pressão positiva popular. Não que ela deva julgar de acordo com o anseio popular, não é isto, mas ela está antenada, por assim dizer, naquilo que vai como valor positivo, como valor de uma determinada geração. E a voz das ruas, em geral, reflete isto, né? Agora, respondendo à tua pergunta especificamente, é claro que o Supremo pode rever, mas eu quero levantar dois aspectos, se você me dá a vênia. Um é que, claro, sempre quando tem algum erro, alguma imprecisão, houve alguma coisa que falhou na ponderação quando aquilo foi feito pelo Ministério Público, pode e deve ser revisto, e aí o foro é o plenário, realmente, é o pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas eu fico um pouco preocupado, sou daquelas horas que talvez faça uma reflexão, no sentido de que se é conveniente se fazer isso, porque nós temos que ter em conta, temos que ter em mente, que a delação premiada é um instrumento usado que está aí presente em uma série de leis, mas ela tem sido muito usada nesses últimos tempos como forma de combate ao crime organizado, mas ao crime organizado feito de uma forma heterodoxa. Nós não podemos mais pensar o crime naquela forma tradicional que a gente vê ao longo dos anos aí. Na verdade, muitas vezes o crime hoje está sendo cometido com um pressionar de teclas de celular, de botão, transferências enormes de dinheiro, cooptação de testemunhas, locupletação. Então, na verdade, a Polícia Federal, o Ministério Público, as instituições usam instrumentos também que não são os convencionais, daí a palavra heterodoxo, né? Uhum. A delação premiada faz parte de um desses instrumentos que vão nesse arsenal. Nós temos que tomar cuidado, que se nós começamos a revisar os termos da delação de um lado, dizendo que talvez ela tenha fixado uma dirimência de pena menor, uma diminuição aqui e acolá, um certo guarda-chuva para quem faz a delação, do outro lado isso pode estar reflexamente criando também uma expectativa de que seja revisto aquilo que foi denunciado. Eu queria fazer essa advertência, que fico um pouco preocupado com isso também.
Em que momento do processo isso se dará, professor, tecnicamente?
Por enquanto houve uma homologação feita pelo ministro Fachin, ele próprio já veio a público dizer, dos aspectos formais daquilo que envolve a delação em si. Obviamente, tudo aquilo que diz respeito à substância do processo será examinado no momento oportuno em que o processo chegar ao plenário da corte. Então, é possível sim, por isso que eu disse, nesse momento futuro, que os benefícios concedidos aos irmãos batistas sejam eventualmente revistos.
E a gente não sabe dizer exatamente com que aspecto. Se pode simplesmente derrubar tudo o que foi determinado neste acordo de direção. Inviabilizá-la também é possível, porque ela já foi aceita. Tecnicamente ela foi considerada, ou seja, não foi sob pressão, veio de livre e espontânea vontade, respondeu a determinados. Isso, o aspecto técnico foi aprovado. Então você pode agora discutir o conteúdo, mas pode também derrubá-la completamente?
Se houvesse um erro substancial para tal, sim, mas eu acho que o que está mais sendo discutido agora é se os benefícios, por assim dizer, concedidos aos irmãos denunciantes, o Wesley e o Joesley Batista, não foram algo que, como tem sido dito, inclusive pela imprensa, a mídia em geral, não teria sido um pouco excessivo. A minha única reflexão é que se você começa a alterar um dos lados, examinando eventualmente a dosimetria, a proporcionalidade daquilo que foi concedido, obviamente você pode gerar, como ato reflexo e contrário, uma necessidade de você examinar aquilo que foi denunciado também. É isso que me gera um pouco de temor. Eu até gostaria de prosseguir um pouquinho mais, dizendo que já houve um exame prévio, claro que ele pode ser revisto, sempre que tem um erro, isso nós já estamos aqui deixando claro, mas já houve um exame por instâncias que analisaram o impacto daquilo que estava sendo denunciado, Roxane. Quer dizer, o Ministério Público, quando faz o acordo, não faz um acordo de qualquer modo, né? Não faz um acordo como, assim, enfim, vamos aceitar a denúncia e conceder isso tal. É analisado de uma maneira técnica, porque as pessoas são responsáveis por aquilo que estão propondo, não é? Aquilo que vai ser oferecido aos irmãos Batista em troca. E houve um exame, tudo bem que um exame prévio, um exame ainda formal, mas houve um exame por um ministro do Supremo. Então, eu acho que tem que se ter muita cautela em como se proceder a uma eventual revisão, se é que ela vai vir.
Quer dizer, o senhor está deixando bastante claro que o senhor não vê com bons olhos essa revisão.
Não vejo com bons olhos, porque eu fico sempre pensando, Roxane, obrigado por você ter deixado mais claro aí os meus receios, que o que pode estar por trás disso. Quer dizer, se nós começamos a rever uma delação, o modo como o Ministério Público conduziu, o modo como foi dado prima facie pelo relator, pelo ministro relator do Supremo, o ministro Fachin, nós vamos ser obrigados a muitas vezes ter que rever também aquilo que foi denunciado. Será que os irmãos Batista não falaram demais? Será que não houve alguma inconsistência aqui e acolá? E isto começa a ser usado como elemento eventualmente probatório até contra os fatos que foram denunciados. Quer dizer, eu fico um pouco preocupado.
Compreendo.
As revisões, o efeito que elas podem ter pendurado com elas e que muitas vezes não se tem atentado ainda.
Isso ficou bastante claro. Vamos a um outro aspecto técnico, que é sobre essa imunidade penal aos irmãos Joesley e Wesley. Isso foi muito criticado. Gostaria que um comentário seu sobre isso. E também um outro aspecto que é, e se isso faz parte da delação, o fato da autorização deles saírem do país por sofrerem ameaças, ou declararem sofrerem ameaças, devem ter comprovado isso. Não foi simplesmente dizer estou sofrendo ameaças, apesar de que é importante o que, diante do que foi revelado, se supõe isso, mas eu acho que tem que se provar isso, obviamente. Esses outros dois aspectos, a imunidade penal e a autorização para sair do país.
Roxane, eu acho que a autorização para sair do país pode ser algo até visto como usual, até padrão, porque dado o impacto da delação, as pessoas envolvidas, veja, se até um presidente da República e outras autoridades, um ex-candidato a presidente, presidente do partido, um dos maiores partidos, o maior partido de oposição, antes de oposição, hoje de situação, realmente isto, o segundo maior partido, melhor dizendo, isso gera um impacto de eventual retaliação enorme, não é? Então, a autorização para sair do país não me parece realmente algo que seja estranho. Talvez o que tenha causado uma reflexão maior aí seja essa dada imunidade batista, imunidade penal para os irmãos Batista, né? Mas acho que ela foi pensada, eu aí procuro interpretar o porquê que o Ministério Público teria dado algo tão grandioso assim. É à vista da magnitude do que está sendo revelado mesmo, quer dizer, é à vista das partes que estão no processo, é à vista do impacto das consequências. Quer dizer, eu acho que foi um instrumento estudado em conceder algo aos delatores à vista exatamente da magnitude do impacto dos crimes e da rede de corrupção e de favores que eles estavam deixando as claras, né? Uhum. Tanto é que gerou esse impacto que nós estamos vivendo nos últimos dias, nas últimas semanas, né?
De fato. Olha, só para a gente ter uma ideia da dimensão da importância dessa discussão, a versão online do El País aqui para o Brasil está na capa do online. Do El País. Acordo de Joesley Batista testa Lava Jato, coloca nesses termos, e abre divergência no Supremo, que é o que a gente está dizendo. Só que, Janot, o procurador, diz que não fazê-lo seria muito mais lesivo ao país. Então, ele coloca nesses termos, são os dois contrapontos. Não sei se chega a testar Lava Jato, que era a minha próxima pergunta. Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que o acordo de delação segue um padrão, não há nada muito fora dos acordos de padrão, a gente pode questioná-lo a este ponto, ele segue um padrão.
Segue um padrão, Roxane, sem sombra de dúvidas, ele segue um padrão. Obviamente que, considerando a magnitude, a importância, o impacto do que está sendo denunciado às pessoas envolvidas, ele também, do outro lado, está concedendo um benefício, por assim dizer, àquele que denuncia, àquele que colabora. E isso, como tudo na vida, quando tem uma importância, uma grandiosidade nesse desvão, ela gera uma reflexão, gera um comentário, e muitas vezes pessoas que não concordam com isso. Eu acho que até esse debate é extremamente salutar. E é preciso dizer que o ministro Janot também ele quer considerar tudo, porque ele é aquele responsável, em última análise, pela verificação da rigidez do funcionamento de tudo que vai daquilo que nós chamamos de custos legis. Quer dizer, o ministro Janot, ele realmente está preocupado, se por um lado ele pode ser simpático à delação, algo que até ele tem trabalhado, ele pode ter achado que neste caso cabe a ele, como PGR, como Procurador-Geral da República, analisar se não houve um eventual excesso nos benefícios dados aos denunciantes. O papel dele é um papel que é de advogado do diabo sempre, ele tem que ser isto. Isso é o papel do Procurador-Geral da República, se me permite essa colocação. Então aí eu não estranho. O que eu estranho é que faço uma reflexão, por que tantas vozes pedindo isso, se isso não pode desmoronar uma argumentação do crime em si denunciado.
E a ponto de dizer que essa delação, para a gente finalizar, que essa delação coloca em xeque a questão da Lava Jato, é de alguma maneira reconhecer que é de fato o coração dessa mega, gigantesca operação contra a corrupção. O senhor acha que ela está no centro, por isso ela é tão reavaliada.
Exatamente,
e questionada.
Exatamente, porque eu acho que a Operação Lava Jato, eu não me lembro agora que são tantas operações dentro da Lava Jato, por isso que o jornal O País citou esta Lava Jato, que já está na 44ª fase, sei lá, realmente chegou num momento de culminância tal que mostrou uma gravação de um eventual ato criminoso sendo relatado ao presidente da República, e é eventual, tudo, coloca eventual, porque precisa se apurar isto, não é? Conivência daquele que exerce a autoridade máxima no país. Então, realmente, eu acho que se não for bem conduzido esta, talvez, revisão, esta reflexão sobre a conveniência desta revisão sobre a delação premiada, isto pode pôr em risco tudo, porque se o ato maior vier a ser eivado de um questionamento, o que dizer daquilo tudo que vem antes? Então, minha reflexão é exatamente nesse ponto, Roxane. Precisa se tomar muito cuidado, precisa se agir com muita cautela. O Supremo sabe fazer isso, a nossa Corte Excelsa, a nossa Corte Suprema, mas vai a reflexão de alguém que estuda com muita atenção esse fenômeno todo.
Muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez, viu, professor Rubens Bessac?
Eu que agradeço, Roxane, e obrigado pela oportunidade de falar com você e com os nossos ouvintes da Rádio USP.
Professor de Direito, à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, contribuindo também aqui com o Jornal da USP mais uma vez. Obrigado e bom dia.
Bom dia, tchau.